Voltamos com o nosso bate-papo hoje, voltado para a comunidade vazianovense. Falamos um pouco da paróquia da Santa Cruz, da escola paroquial, do padre Alfredo. Mas a gente conversa com o Ney Carvalho, Ney da Igreja, Ney do Sindicato, Ney da Viola. Só para a gente fechar aquela situação da paróquia, seu Ney, de alguma forma, na sua musicalidade, a vivência da paróquia, da religiosidade, contribuiu para a música ou é o contrário? É o seu conhecimento musical que acabou chegando para ajudar na evangelização?
Eu acho que é o contrário, viu? Porque quando eu fui participar da paróquia, eu já tinha já o início já da musicalidade, da música caipira, da viola já.
E como é que surgiu essa situação para Várzea Nova, a terra que é tem o Arraiá Fibra Forte, e eu tive a felicidade de estar junto com vocês aí quando diretor de cultura, e me chamou a atenção esta cultura à viola. Viola que, até que se prove o contrário, não sendo a viola do repentista, do nordestino, é a viola sulista, é a viola do interior de São Paulo, de Minas Gerais, às vezes chega um pouquinho lá para o sul, Rio Grande e tal, mas Paraná. O senhor acha que foi esse intercâmbio de muitos vazianovenses irem para São Paulo e trouxeram de lá para cá, ou vocês tomaram para si aí mesmo? E a gente tem poucos sanfoneiros em Várzea Nova em relação a muitos violeiros.
Teve, não deixa de não ter a influência lá do Sudeste.
Uhum.
Porque quando eu já desde de criança que eu gostava da música sertaneja, de ouvir o rádio, né?
Uhum.
Então, foi o rádio foi quem me deu
o gosto pelo sertanejo. Zebete,
o gosto pelo sertanejo, justamente.
Zebete, o Mazarope, Rádio Nacional, essa coisa assim.
Justamente, é Edgardo Souza, que era jamais para trás lá do Zebete, que era. O meu locutor preferido era Edgardo Souza.
Ah.
Era.
Já era Tunico Tinoco na época, não, né?
Era, Tunico Tinoco também.
Uhum. Muito bem. Mas
aí, ouvindo a música, mas aí meu irmão que tocava violão, o saudoso Nias.
Sim.
Ele tocava violão, aí na época de criança ainda, ele comprou um cavaquinho. Aí a gente foi aprendendo a tocar cavaquinho. A gente tocava em festa, era muito tempo. Era com violão, era cavaquinho. Depois ele aprendeu a tocar sanfona, aí fui tocar sanfona, aí eu tocava o violão e.
Mas chegou, festa, chegou a formar banda, não?
Não, a gente não tinha banda. Mas era só a sanfona, o violão.
Era um grupo bandeiro, musical.
Zabumba, era só um grupo musical. Aí.
Então, quem lhe influenciou além do rádio para a música propriamente foi seu irmão?
Foi, justamente. Aí depois eu fui aprender a tocar violão também, foi ele quem me ensinou. Aí jamais na frente foi que veio a viola, né?
Uhum. Então é multi-instrumentista nas cordas.
É isso.
Muita diferença. É muita a diferença do cavaco para o violão e para a viola, porque o cavaco são quatro cordas, o violão sim. Seis, a viola 7, 10 até 12.
É, justamente.
Afinação, a madeira da viola, tudo isso interfere.
Tudo interfere. A afinação é diferente, as notas são tudo diferente do violão também.
Uhum.
E por aí vai. Eu também tive uma influência aqui também no baixo, que eu toquei baixo, na banda Lazy também.
Olha aí. No auge do sucesso, né?
Foi. Toquei baixo na banda Lazy. Aí, como eu ia falando da viola, foi um irmão meu foi para São Paulo, aí lá ele se engraçou da viola lá e comprou e trouxe a viola.
Uhum. Mas e aí, vocês formaram duplas? Como é que ficou essa situação aí? Começaram. Quem eram as duplas da época? Era a apresentação da Cinderela? Como era isso? Era no circo? Ou quando chegava aí a arena do circo para se apresentar? Como era?
Não, no circo só cheguei a me apresentar uma vez. Mas na Cinderela, não. Só quando era a banda. Mas com a viola mesmo. Teve uma época aqui, né, que tinha um som. Era. No tempo era serviço de alto-falante.
Uhum.
De Abelino.
De Abelino.
Você conhece.
Sim.
Aí, de vez em quando a gente tocava no serviço de alto-falante. É, a gente formou dupla, eu com esse meu irmão que foi para São Paulo na época. Aí, quando ele trouxe a viola, a gente formou dupla. Antes a gente já cantava dupla, mas não tinha. Era assim, só dentro de casa mesmo. É, tinha eu, mas meus irmãos todos eles cantavam e
Sim, mas não tinha a
tocavam
viola. E não tinha a viola ainda.
e a gente fazia. Mas, não.
Aí
A
foi que.
viola mesmo veio surgir depois. Aí,
E.
conheci a irmã, a gente fez dupla. Depois ele foi embora para Goiás. Aí eu fiquei. Aí fiz dupla com o meu irmão, Didi, também.
Muito bem. Geralmente o repentista, aquela viola do repente, eles têm a mesma formação. A viola, são duas violas que acompanham eles ali. O sertanejo, a dupla sertaneja, às vezes é uma viola e um violão. E
Justamente.
vocês, era viola e violão ou duas violas, como era?
Viola e violão.
Ah, fazia a harmonia de um e o solo de outro.
Isso.
Que legal. E o senhor falou de nomes como Edson, como é? O senhor citou um cantor. Eu lembrei de Tonico Tinoco, o senhor lembrou de
Sim.
Edson Barreto, mas a gente vai lembrar de outros. Tinha um Carreiro e Pardinho. O que era que vocês cantavam? Ou já tinha coisa de vocês, de autoria própria?
Não. Não, a gente cantava a música de Tonico Tinoco, que tinha o Caio Bardinho, era Abel Caim, Zilo Zala. Aí, Jacó Jacózinho.
Jacozinho, muito bem.
É isso.
E como
Eram os artistas que a gente mais gostava, eram esses. Aí a gente.
é que vocês conseguiam tirar? A gente na música tem uma forma de dizer assim: vamos tirar a música tal para botar no repertório, né? Ou vamos botar a música tal no repertório. Como é que naquela época vocês faziam? Era só escutando rádio?
Escutava rádio e naquela época tinha uns livros chamados modinhas.
Ah, as bancas de revista.
Isso. Aí a gente comprava os livros, geralmente vinha. Eu não lembro quantas músicas vinha, mas era de 20
De
a
20 a.
20 e poucas músicas.
Era.
É,
E, mas assim, vocês são autodidatas. Vocês aprenderam chamado músico de ouvido, não é isso? E
Isso.
essas revistas modinha, elas já vinham cifradas.
Não, não.
Não?
Essas da época não vinha cifrada, não.
Havia a posição da mão no braço do violão ou da viola.
Era só isso. Aí não vinha.
Ah, que interessante. Facilitava, né?
Era.
Facilitava porque se fosse cifrada, para vocês que não tinham a formação ali de músico mesmo, né, acadêmica, dificultaria um pouquinho. Mas ainda assim.
A gente, na época, tinha um livrinho que ensinava a gente a tocar, chamava Método.
Sim. Alcancei
Foi
também.
por aí que a gente começou a conhecer o nome das notas, as músicas, tudo, para poder
Aí
tocar as
pronto.
músicas.
Aprendeu a tocar. E para cantar, quem fazia a primeira, quem fazia a segunda?
Sempre o primeiro era eu.
Lá em
Aí,
cima.
os meus irmãos sempre eles faziam a segunda voz.
Qual foi o artista que o senhor viu mais difícil para cantar em primeira voz?
em primeira voz.
Ah.
É, no caso,
porque, assim,
tinha uma ladura na época, porque as músicas deles eram, até hoje, são muito...
O tom
as
é
notas
alto.
Muito altas.
O tom é alto, né?
É verdade. Chitãozinho Chororó, Milionário José Rico.
Porque assim, tinha cantores como esses que, além do tom ser alto, a voz era muito aguda. Mas também tinha o Carreiro e Pardinho com a voz grave, tinha outros que... O que era mais difícil de fazer, o agudo ou o grave?
É o agudo.
Para sustentar o agudo lá em cima, né?
Para sustentar o agudo lá em cima.
Dá trabalho.
No caso do grave, isso é mais difícil nas músicas assim, tem um Carreiro, a gente cantar na mesma nota.
Chegou.
Porque já
lembra
é bem
de
grave.
Lembra de alguma música que teve que baixar o tom para poder adequar? Não?
Foi várias.
Para poder ficar no seu tom, né?
Isso.
Muito bem.